Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado pela Arte Média em 2014 e organizado por Taki Atanasios Kordas e Daniel Martins de Barros, Personagens ou Pacientes. Reúne textos de profissionais de saúde mental dedicados a obras da literatura mundial. Trata-se de uma coletânea de ensaios situada na fronteira entre psiquiatria, psicologia e crítica literária. Seu objetivo central não é atribuir diagnósticos retrospectivos e definitivos a figuras ficcionais, procedimento que os próprios pressupostos da obra consideram inadequado, mas usar conhecimentos clínicos para abrir novas possibilidades de leitura. Contos, romances e até quadrinhos são examinados como formas de expressão de conflitos psíquicos, experiências corporais, memória, sofrimento e relações sociais. Ao tomar a literatura como fonte de conhecimento sobre a vida interior, o livro também questiona os limites de uma formação em saúde mental exclusivamente técnica. Assim, interessa tanto a leitores de clássicos quanto a profissionais que buscam uma compreensão mais humanística dos modos pelos quais a subjetividade pode ser narrada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a recusa do diagnóstico como princípio de leitura literária. O título propõe uma tensão deliberada a personagens que podem parecer pacientes, mas não devem ser reduzidos a pacientes. A coletânea parte da cautela de que figuras literárias não são pessoas disponíveis para exame clínico. Elas são construções de linguagem, submetidas a escolhas de forma, perspectiva, símbolo e efeito dramático. Por isso, enquadrá-las simplesmente em categorias psiquiátricas pode empobrecer tanto a obra quanto o próprio raciocínio clínico. O procedimento adotado pelos autores é mais produtivo. Conceitos da saúde mental funcionam como instrumentos de observação, e não como veredictos. Eles permitem discutir comportamentos extremos, sofrimento, corpo, percepção e vínculos, sem apagar as ambiguidades que fazem parte da ficção. Essa distinção importa porque um traço narrativo pode ter múltiplas funções e expressar uma experiência subjetiva, organizar uma metáfora, produzir estranhamento ou comentar valores de uma época. A perspectiva médica, portanto, não pretende substituir a crítica literária. Ela acrescenta perguntas sobre a experiência humana representada, mantendo a consciência de que literatura e clínica trabalham com objetos, linguagens e finalidades diferentes. O resultado é uma leitura interdisciplinar que evita tanto a patologização apressada quanto a separação rígida entre arte e conhecimento sobre o sofrimento psíquico. Em segundo lugar, a literatura como registro complexo da vida interior, uma premissa que orienta personagens ou pacientes. É que a literatura pode descrever dimensões internas da experiência com uma precisão que não cabe inteiramente no vocabulário técnico. Isso não significa que o romance e ou o conto substituam a investigação clínica, mas que oferecem acesso a nuances da subjetividade difíceis de condensar em sintomas. Classificações e protocolos, narradores pouco confiáveis, imagens corporais, silêncios, repetições e mudanças de ponto de vista, por exemplo, podem tornar perceptíveis conflitos que uma descrição objetiva simplificaria. Ao escolher clássicos de diferentes formas, contos, romances e quadrinhos, o volume reconhece que a representação do mundo psíquico não depende de um único gênero ou tradição. A obra de Franz Kafka, mencionada entre os textos abordados, ilustra bem essa possibilidade em Um Artista da Fome, O Jejum. A exibição pública e o confinamento permitem refletir sobre corpo, desejo, reconhecimento e sofrimento sem que o conto se esgote numa hipótese diagnóstica. A contribuição do livro está em tratar tais elementos como matéria simultaneamente estética e humana. Para leitores da área da saúde, isso favorece atenção a narrativas singulares. Para leitores de literatura, evidencia como experiências psíquicas podem estruturar personagens, atmosferas e conflitos. Em terceiro lugar, a leitura humanística como complemento à formação em saúde mental, a coletânea defende implicitamente uma posição relevante para a formação de psiquiatras. Psicólogos e outros profissionais com competência técnica não elimina a necessidade de repertório humanístico. A prática em saúde mental lida com relatos, interpretações, memórias, modos de nomear o mal-estar e expectativas sociais sobre normalidade. Esses aspectos não aparecem apenas como dados objetivos, são organizados narrativamente por quem sofre e por quem escuta. A leitura de literatura de qualidade pode ampliar a capacidade de reconhecer contradições, ambivalências e sentidos não literais presentes nesses relatos. Personagens ou pacientes. Não se apresenta como um manual de conduta clínica, tampouco oferece uma técnica de diagnóstico por meio de ficção. Seu valor formativo está em exercitar uma disposição interpretativa mais cuidadosa, ao acompanhar análises elaboradas por profissionais da saúde mental. O leitor observa como o conhecimento clínico pode dialogar com contexto cultural, escolhas formais e questões éticas. Isso é particularmente importante diante do risco de reduzir pessoas a rótulos ou de supor que uma categoria explica integralmente uma biografia. A literatura não fornece casos clínicos prontos, mas coloca o leitor diante de vozes, perspectivas e impasses. A coletânea usa esse potencial para sustentar uma visão da saúde mental que reconhece a singularidade e a densidade cultural da experiência humana. Em quarto lugar, corpo. Alimentação e espetáculo em Um Artista da Fome, de Kafka. Entre as obras explicitamente associadas ao livro está Um Artista da Fome, de Franz Kafka. Analisada em capítulo assinado por Taki Athanasius Kordas e pela psicanalista Cybele Weinberg. O conto apresenta um jejuador profissional que se exibe em uma jaula, diante de espectadores, por sua capacidade de permanecer sem comer. Esse ponto de partida é especialmente adequado ao diálogo proposto pela coletânea, pois articula uma conduta corporal extrema a elementos de espetáculo, trabalho, reconhecimento público e incomunicabilidade. Uma leitura estritamente médica tenderia a perguntar pelo significado clínico do jejum. Uma leitura exclusivamente alegórica poderia ignorar a materialidade do corpo e do sofrimento. O interesse do ensaio, conforme a proposta geral do volume, está em manter essas dimensões em contato sem transformá-las numa explicação única. A fome no texto de Kafka pode ser observada como experiência corporal, performance social e figura de um desejo que não encontra objeto satisfatório. Além disso, o confinamento do artista e a oscilação do interesse do público situam sua condição numa relação tensa com o olhar alheio, ao incluir esse conto. O livro demonstra que questões ligadas à alimentação e ao corpo exigem sensibilidade para contextos simbólicos e relacionais, não apenas para manifestações visíveis de comportamento. Por último, um repertório de obras e autores que evita restringir a saúde mental ao romance realista, a amplitude do corpus é um aspecto importante de Personagens ou Pacientes, Kali. As informações disponíveis indicam a presença de autores como Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Ryunosuke Akutagawa, Marie Darrieussecq e Oscar Aibá, além da abertura declarada para contos, romances e quadrinhos. Essa variedade não é apenas decorativa, ela impede que a relação entre literatura e saúde mental fique limitada a narrativas realistas de sofrimento individual. Em Borges, por exemplo, a memória pode ser trabalhada por meio de construções ficcionais que desafiam a experiência ordinária. Em Kafka, o absurdo e a alegoria mudam a forma de abordar o corpo e a alienação. Ponto metodológico é que diferentes linguagens literárias produzem diferentes modos de tornar a subjetividade pensável. Uma narrativa fantástica não deve ser lida como prontuário disfarçado, assim como uma representação gráfica não é necessariamente menos complexa que um romance. Ao reunir colaboradores da saúde mental em torno dessas obras, o volume favorece uma abordagem comparativa, o leitor percebe que conflitos psíquicos são mediados por convenções de gênero, contextos históricos e escolhas de estilo. Desse modo, o livro amplia o repertório de leitura e reforça que a compreensão da natureza humana exige atenção tanto aos temas abordados quanto às formas pelas quais eles são artisticamente construídos. Em conclusão, Personagens ou Pacientes é indicado para psiquiatras, psicólogos e estudantes de saúde mental, pesquisadores de humanidades e leitores de literatura interessados em interpretar a experiência humana por mais de uma lente. Também pode ser útil a quem trabalha com escuta, educação ou cuidado, pois seu pressuposto central, a necessidade de não reduzir uma narrativa singular a uma etiqueta, tem alcance para além da clínica. O ganho intelectual oferecido pela obra não está em ensinar o leitor a diagnosticar personagens ou pessoas, mas em tornar mais sofisticadas as perguntas feitas diante de comportamentos, corpos e conflitos narrados. Foucault, em comparação com livros de divulgação psiquiátrica que usam obras ficcionais apenas como ilustrações de transtornos, a coletânea se distingue pela cautela metodológica. A literatura não é tratada como banco de casos, e o saber médico não aparece como chave exclusiva capaz de decifrar o texto. Essa postura preserva a autonomia estética das obras e, ao mesmo tempo, reconhece seu valor para pensar a subjetividade. A diversidade de gêneros e autores reforça esse diferencial, evitando uma visão estreita tanto da literatura mundial quanto da saúde mental. Como coletânea, o livro tende a oferecer perspectivas variadas, em vez de uma tese única e linear. Essa característica favorece leituras pontuais e discussões em cursos, grupos de estudo ou contextos clínico-culturais. Seu principal mérito é organizar um encontro disciplinar no qual a atenção ao sofrimento psíquico se torna mais sensível à linguagem, à ambiguidade e às formas culturais de narrar a natureza humana. Se você quiser apoiar Taki Athanasios Kordás, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!